Sejam muito bem-vindos a mais um MC 101. Sim, o MC 101 extra. Hoje, no MC 101, tá aqui comigo um cara que manja tudo, tudo que você pode imaginar. Eu ia falar geografia, mas vai muito além, porque ele é geógrafo, vai muito além da geografia. Vai muito além, vai ser legal pra caramba esse papo. Ou alguém que vocês indicaram, sempre bom quando vocês indicam. E tá aqui comigo hoje o Luiz Valdir Rodrigues Sadek, mais conhecido como Sadek. Sadek, você tá aí, meu irmão?
Fala, Marcel, tudo bom, cara?
Tudo bem? Tô aqui sim. Cara, muito obrigado aí por estar participando aqui da MC 101, antes de qualquer coisa, pelo tempo, pela disposição. E vamos pro que interessa. Quem que era o Sadequinho, o Luizinho, lá atrás, lá na tenra idade, velho? Qual que era a tua, bicho?
Cara, então, a minha história como Sadek, né, assim como tu colocou, ela nasce quase que junto com a minha entrada na graduação em geografia, né? Porque antes disso eu fiz o curso técnico de geodésia e cartografia no IFPA, que no caso é o Instituto Federal de Educação Tecnológica, e aí lá a gente meio que já conseguiu ter uma, como é que eu posso dizer, uma estrutura de pensamento e de atividade, de atuação no mercado de trabalho, que quando eu cheguei na graduação, todos os professores me disputavam. Porque a gente sabe que a geografia, aqui é senso comum isso, né? Principalmente aqui no Brasil, quem faz geografia vira professor. Né? Esse é o senso comum. E a geografia, ela tem uma outra área que é totalmente tecnológica, que agora, depois de 2010 mais ou menos, foi que o pessoal começou a se interessar, que é a área do geoprocessamento, do sensoriamento remoto, que vai trabalhar com lançamento de foguete, que vai trabalhar com satélites, imagens de satélites de todos os níveis que tu imaginar, né? Desde satélites atmosféricos a satélites que te dão informação de uso e cobertura da Terra. Então tem tudo. E aí a geografia nasceu para isso já em 2010, por aí mais ou menos. E quando eu cheguei na graduação, lá em 2003 ainda, não tinha ninguém na geografia que pudesse fazer isso, pelo menos na geografia aqui da UFPA, Universidade Federal do Pará, que é onde eu tô, né? Eu tô em Belém. E aí os professores meio que me disputavam, sabe? Poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse tipo de análise, eu tenho que fazer uma imagem de satélite. Então eu comecei a pegar trabalho de
obra especializada.
É, justamente, queriam me usar, né? E eu tava afim de ser usado mesmo. Então, um dos professores me convidou para assumir um laboratório de pesquisa, que era o Laboratório de Análise da Informação Geográfica. E aí, eu estava sem bolsa, era aluno de escola pública, né? Então, estava, como a gente diz aqui, estava na pira mesmo, né?
Imagino,
não tinha dinheiro,
cara,
nem para o almoço. E aí, eu disse para ele, aceito na hora. E aí, eu fui para o laboratório, fiquei no laboratório por mais de 3 anos, como estagiário do Laboratório da Geografia. E assim, né, eu fui batizado como Sadek. Então, esse professor que me chamou para ir para o laboratório, quando eu falei o meu nome completo para ele, né, Luiz Valdir Rodrigues Sadek, ele disse, não, muito grande, tu agora é o Sadek.
Olha, e aí, pronto, olha, melhor diante, coisa, melhor coisa.
Desse dia em diante, eu virei o Sadek na geografia no Brasil inteiro. Se tu perguntar para algum lugar que esteja trabalhando com sensoriamento remoto, geoprocessamento, se tu disser o Luiz, ninguém conhece. Mas se tu falar o Sadek, aí fica fácil.
Cara, mas e quando você era moleque, você já tinha vontade de ir pra geografia? Porque isso não é uma coisa muito comum, né? Mas...
Pois é, Marcel. O meu pai, ele foi engenheiro civil. Então, eu sempre convivi a minha vida toda. Foi engenheiro civil, fez o curso técnico também de agrimensura. Então, eu meio que convivi durante toda a minha vida com mesa de luz, com mesa digitalizadora, com planta de casa, sabe? Com planta de usina hidrelétrica, porque meu pai foi engenheiro de segurança da usina de Tucuruí. Então, quer dizer, eu tinha contato com esses ferramental, eu via o meu pai fazendo cálculos, eu via o meu pai com aqueles escalímetros, que é tipo um triângulo, né? Tem até aqui o escalímetro dele ainda. Então, quer dizer, eu vivi isso. Quando eu fui escolher a minha área, eu fui muito por aquela questão assim, não, eu vou para o que dá dinheiro. E a gente sabe que no Brasil, aquilo que dá dinheiro é
do senso comum. Desculpa a risada.
Não, porque, é a mais pura verdade.
No Brasil, quanto mais a gente tiver paciências, menos dinheiro você tem, você vislumbra.
É isso mesmo.
É um negócio bizarro.
E no senso das pessoas, né, dos mais antigos, vamos dizer assim, o que dá dinheiro ou é direito ou é medicina. E aí eu fiz algumas vezes o curso, fiz vestibular algumas vezes para entrar no curso de direito. Fui morar em São Paulo por um tempo, fiz USP, fiz UNESP, fiz Mackenzie, fiz tudo que tu imaginar de universidade, o vestibular, né, eu fiz, para tentar entrar em direito. E não era a minha pegada, Marcel, não era a minha pegada, sabe? Direito é uma área que eu acho linda, gosto pra caramba, acho bonito ver as leis, entender todinho o processo, saber os teus direitos e deveres, mas não é a minha pegada. E aí, quando eu voltei pra Belém, eu voltei e eu já tinha, por conta dos meus professores do cursinho de São Paulo, eu meio que criei uma paixão ali escondida pelo sensoriamento remoto, né? Achei muito doido ver imagem de satélite e tal, entender como é que é o lançamento, como é que faz a órbita, por que esse satélite é geoestacionário, por que aquele outro é heliossíncrono e assim por diante. E aí, quando eu voltei, eu vi na grade do IF, eu vi o curso de sensoriamento remoto e vi o curso de geoprocessamento. E fui olhar os anos anteriores para ver a concorrência. E o curso de sensoriamento remoto, sempre a concorrência era muito alta. E o curso de geoprocessamento, a concorrência era mais baixa. Eu disse, beleza, vou fazer geoprocessamento porque é mais fácil de entrar.
Ah, né? Tava fácil aí, né, de escolher.
Justamente nesse ano, a concorrência de geoprocessamento superou em muito.
É coisa da vida, né, velho? É só você... Cara, quanto eu mais vivo, mais eu aprendo que o acaso, cara...
Justo,
o acaso permeia tudo na vida da gente. É muito maluco isso.
Aí eu fiz geoprocessamento, né, por conta desse tanto dos professores que eu tive, mas também dessa convivência com meu pai, sabe, eu perdi meu pai muito cedo, então ficou aquele, vamos dizer assim, aquele ranço, aquele trauma, né, tentativa de chegar próximo dele de alguma forma, então acho que isso também contribuiu, sabe, para eu ir me direcionar para essa área. E aí, quando eu entrei no geoprocessamento, que eu vi os professores me disputando, que eu vi eu começando a ganhar, vamos dizer assim, projeção, né, eu disse, não, essa aqui é realmente a minha pegada e é aqui que eu quero ficar, né? E aí o geoprocessamento, ele é como um dos primeiros livros que saiu no Brasil sobre geoprocessamento. O Barrada Rocha dizia o seguinte, que o geoprocessamento, ele é uma tecnologia transdisciplinar. E com isso, cara, foi assim, fantástico para mim, porque a gente percebe que essa transdisciplinaridade do geoprocessamento, ela é fundamental dentro das ciências. Porque aí eu preciso entender um pouquinho de pedologia, eu preciso entender um pouquinho de geologia, geomorfologia, urbana, sabe? Todas as áreas que compõem a geografia, elas vão se somar e se agregar ali dentro do geoprocessamento, dentro do sensoriamento remoto. Porque o geógrafo, né, puxando aqui a sardinha pro nosso lado, é de todas as ciências, talvez ou a que mais, ou a única que consegue trabalhar todas as vertentes do espaço geográfico, né?
Caraca,
então,
né, mano?
Quando eu tenho essa percepção, quando eu percebo isso, eu digo, não podia estar em outra área que não fosse a geografia e o geoprocessamento.
E como é que foi isso? Como é que foi você terminar o curso na faculdade, e aí, meu, caí no mercado de trabalho, você ficou na área mesmo educacional da coisa, foi pro lado científico, como é que foi, cara?
Isso foi legal porque foi assim, Marcel, quando eu tava nesse laboratório lá, né, no início, no LAIG, eu fazia uns mapinhas e tal, ajudava nos TCCs, ajudava
isso. Fazia os mapinhas, professor. Eu te imagino, quais são esses mapinhas.
Faz um mapinha pra ti, né?
Desenha a terra aí.
Quando eu estava terminando o estágio nesse laboratório, esse mesmo professor tinha saído da geografia e tinha ido para o núcleo de meio ambiente, da UFPA mesmo. E aí, no núcleo de meio ambiente, ele tinha pego para fazer o zoneamento ecológico e econômico da BR-163, que é uma rodovia que liga ali o Mato Grosso até Santarém para exportação de soja e tudo mais. Então era um projeto bastante grande, bastante amplo. E aí ele chegou comigo e disse, Sadek, tu queres ir pro NUMA comigo? NUMA era o núcleo de meio ambiente. Queres ir pro NUMA comigo pra gente fazer o zoneamento? Aí eu disse pra ele, na hora, vamos nessa. E aí eu entrei no zoneamento para fazer as análises e os mapas de socioeconomia. E aí passei esse tempo lá, né, ainda como estagiário, dentro do zoneamento e tal, bacana, beleza. Quando chegou no meio do zoneamento, a gente já tinha terminado tudo, né? Nós fizemos em tempo recorde o zoneamento. E aí, beleza, finalizamos e a gente ficou só dando, como é que a gente chama, pinceladas para melhorar os dados, né? Fazendo novas análises para botar nos documentos e tal e tudo mais. E aí apareceu um concurso público do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. E eu disse, olha, eu vou me testar nesse concurso público. Eu estava mais ou menos 2006. Eu estava pelo meio do curso. Eu tinha entrado em 2003, o curso tinha 5 anos. Eu estava na metade do curso. Se vou testar, né, para ver o que dá. Eu já era formado em geodésia e cartografia nível técnico. E aí apareceu a vaga, 4 vagas para o nível técnico de geodésia e cartografia no CIPAM. Fui lá, fiz a prova e passei em terceiro lugar. E aí, beleza, larguei o zoneamento e disse pro professor Gilberto, eu passei no CIPAM e agora é concurso público, mano, eu vou-me embora.
É lógico.
E aí fui-me embora pro CIPAM. No CIPAM eu fiquei de 2006 até quase 2009. Meio de 2006 até meio de 2009. Finalzinho de 2009, vai. Que era concurso público e tal e tudo mais. E aí surgiu em 2009, né? Essa é a trajetória da minha entrada no mercado de trabalho. Surgiu em 2009 um centro do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui em Belém. Eles trouxeram a base deles para cá. Porque tinha toda aquela discussão que o monitoramento da floresta amazônica era feito lá de São José e que para fazer um bom levantamento tinha que ser na região e tal, papapá. E aí eles resolveram trazer o centro para cá. Trouxeram o centro e começaram a contratar pessoas. Não era concurso público, era contrato. Por bolsa ou por CLT mesmo. E aí um amigo meu do CIPAM, o Gustavo, viu a vaga num grupo de WhatsApp que ele tinha, que estava chamando pessoas que tivessem conhecimento na área de ambiental e de sensoriamento remoto para trabalhar no INPE. E aí ele disse, porra, Sadek, isso aqui seria um lugar bacana para te ir. Aí eu olhei pro Gustavo, né? Assim, tu deve conhecer o INPE, né? Tu fala sobre lançamento de foguete,
sim,
tu.
Sim. Eu já trouxe o Ricardo aqui outro dia, foi legal pra caramba, mano, num pequeno passo. Do Pequeno Passo, ele trabalha lá. O cara que cria conteúdo do Pequeno Passo, ele trabalha lá. Ele é o cara que pilota o satélite brasileiro.
Justamente. E aí, assim, pra gente da área, tá no INPE é um sonho, né? É como se a gente estivesse entrando na NASA brasileira. Então, quando ele me disse, olha, dá pra ti? Eu disse, não, Gustavo, meu currículo é muito pobre pra entrar no INPE. Não tem condições, eu não vou conseguir. E aí o Gustavo, sem o meu aval, pegou meu currículo e mandou pra chefe do Centro Regional da Amazônia, que era quem estava fazendo a seleção. Ela olhou o currículo e disse assim, vamos fazer uma entrevista com ele. E aí me ligou. Aí quando eu atendi o telefone, ela disse, olha, aqui é a Alessandra, eu sou o chefe do Centro da Amazônia do INPE, eu quero fazer uma entrevista contigo. Aí, né?
Aí já... que é isso, mano? Como é que conseguiu meu telefone?
Que nem vara verde. Aí, beleza, marcamos o dia, eu fui lá, fiz a entrevista tudinho, tranquilo. Aí ela disse, olha, a gente vai te ligar daqui mais ou menos uns 15 dias, a gente vai te ligar pra te dizer o que aconteceu. Tá bom, vim-me embora, voltei pro CIPAM, fiquei trabalhando ainda. Com uns 2 dias depois ela me ligou, Sadek, olha, tu foi aprovado, a gente te quer. Que tu vem aqui já para assinar a documentação e tal, papapá. E aí eu fiquei naquele desespero, porque para mim é tipo assim, tu me quer? Beleza, então já vou. Só que eu era concursado, eu era público, funcionário público. Então eu tinha que ter todo o trâmite do desligamento, né?
Caraca.
Aí ela disse, tem 30 dias aí para te desligar e tal. Aí dei entrada no CIPAM, fiz o desligamento todinho e fui pro INPE, sabe? E assim, foi um sonho realizado estar ali dentro do INPE. Trabalhei com diversos projetos ali dentro, desde o PRODES Pretérito, que é o monitoramento do desmatamento da Amazônia, DETER, né, detecção e degradação da Amazônia, Terra Classic, de uso e cobertura da terra. E lá dentro eu passei 10 anos trabalhando dentro do INPE. De 2009 até 2019 eu estava lá. Aí, em 2019, né, o Brasil entra nesse processo aí conturbado, político, as instituições se afastam do Brasil, retiram o investimento, tem todo esse vamos dizer assim, atropelo, né, retirada de investimento da área ambiental e tudo mais, e aí a gente é demitido todo mundo, basicamente. Caraca, né? 70% de cada só vão embora.
Mas peraí, antes que você saia desse momento, como que é feito o monitoramento de desmatamento na Amazônia? Eu sou muito curioso para entender isso, cara.
Beleza. Isso é uma coisa bem simples de te dizer, né? Então, a gente tem hoje, a gente trabalha com as imagens do satélite Landsat. Na verdade, a série histórica toda do PRODES, ele é feito com a série Landsat. Então, veio desde o Landsat 5, depois o 6 se perdeu, né? O 7, depois teve falha, aí veio o 8 e é o que a gente tem até hoje, com expectativa do lançamento do Landsat 9, agora já próximo. E aí, com isso, o que a gente faz é, lá no início, então vamos começar desde o início, né? No início, nós não tínhamos coisas digitais. Não era computador e a gente aqui na frente interpretando imagem. O INPE comprava as imagens em papel, já composta com três bandas espectrais, verde, vermelho e azul, bonitinha. Então a imagem vinha colorida. A gente botava isso sobre uma mesa, esticava um papel chamado overlay, que ele é meio transparente, e aí com uma caneta, com uma grafite colorida, a gente ia desenhando as áreas. Então, na imagem de satélite, a área de floresta fica verde e rugosa, e a área de desflorestamento, ela fica magenta, fica meio rosa, né? Então, eram essas áreas rosas que a gente tinha que ir lá e desenhar elas. Depois disso, a gente fazia todo aquele cálculo com escalímetro, com multímetro, com tudo isso, para poder definir qual era o tamanho daquela área. E isso ia para uma tabela. Então, quando o INPE entregava, ele entregava um monte de overlay, que alguém ia vetorizar isso, ia digitalizar tudinho para passar para um digital, naqueles mainframes gigantes, e uma tabela, que era onde tinham as áreas, para fazer o cálculo no final. Isso evoluiu depois de um tempo, né? A gente passou para o digital, mas a gente continuou fazendo a mesma coisa praticamente. Abre a imagem, né, na tela do computador e ali com o mouse ou com uma caneta numa mesa digitalizadora, tu vai desenhando essas áreas rosas para poder extrair o desflorestamento. Até hoje ele é assim, né? Existem já perspectivas novas da gente começar a fazer isso de forma mais automatizada, mas por enquanto a gente ainda está nesse nível ainda da interpretação visual e de fazer isso na mão.
E como que o sistema consegue identificar, ou talvez isso é feito através de mão humana mesmo, como consegue identificar quando que é uma devastação por alguma coisa natural, uma queimada, sei lá, alguma coisa que rolou ali que não deveria rolar, e desmatou, ou não, putz, é o homem que tá desmatando mesmo, olha aqui, ó, os caras estão cortando árvore, estão queimando, como que consegue identificar? Porque as imagens são imagens, você falou de imagens que são com o lance térmico, né? Como se fosse uma graduação térmica, né?
O satélite tem uma imagem que tem essa graduação térmica, mas no geral a gente trabalha com o domínio do visível, né? Que é comportamento espectral do visível. Então, é ali as faixas de frequência do azul, verde, vermelho, infravermelho próximo no máximo, né? E aí ela compõe tudo isso em tons de cinza, que quando a gente junta isso nos canais de cor, a gente forma uma imagem colorida. E aí tu pode brincar de diversas formas com isso. Mas essa tua pergunta, ela é uma pergunta boa, porque veja só. Na natureza, vou dizer quase, porque a gente ainda não conhece toda a natureza, então, quase tudo na natureza não tem formas geométricas definidas.
Ah, entendi.
Não é um corte linear, sacou?
Entendi.
Então, ele tem uma nuance. Até falhamento geológico, por exemplo, quando tu tem um falhamento geológico, ele quebra, mas se tu estiver fazendo ali uma interpretação fractal, tu vai ver que ele tem uma rugosidade, ele não é liso, não é um corte liso. E o ser humano, ele tende a fazer esses cortes mais lineares. Então esse é um ponto. Quando um proprietário rural ele vai lá e desmata uma área, a gente sabe porque ele faz isso perfeitamente linear. Ele tem que obedecer ali o limite da propriedade dele, né, para não invadir a propriedade do vizinho. Então isso é um problema. Agora, existem alguns fenômenos, né, que acontecem, como por exemplo tu falou, queimadas, que ela pode ocorrer de forma natural. E aí ela ocorre e o vento espalha esse fogo.
Você consegue ver o desenho, né?
Então, e quando ele espalha esse fogo, tu percebe as camadas de fogo que foram espalhadas. Quando a queimada ela é controlada dentro de uma propriedade, tu vê que ela tem uma delimitação que é mais quadradinha. Quando esse proprietário ele perde o controle, a queimada se alastra como se fosse uma queimada natural. Mas tu percebe o início dela retangular. E aí tu sabe que aquele resto ali foi a falta de controle dele. Né? Tem um fenômeno muito interessante no Acre, por exemplo, ali pelas bandas do Acre, que a gente chama de blowdown. Blowdown é um vento que vem de cima para baixo e ele derruba tudo que tiver ali. Então toda a floresta que está ali, ela cai por causa desse blowdown. E assim, quando a gente está olhando a imagem de satélite, tu olha e tu diz, não, desflorestamento. Mas na verdade é um blowdown. E a gente só descobriu isso fazendo muito trabalho de campo, né? Porque todo esse trabalho do INPE, que ele faz do monitoramento de desflorestamento, tem um campo gigantesco por trás. Tem milhares de fotos, tem horas e mais horas de helicóptero, sabe? Tem retorno do pessoal do IBAMA, então é muita coisa.
Caraca, que louco, mano. É muito legal, né, cara? Porque você tem análise via satélite, aí vocês têm que interpretar os dados do satélite, ainda você tem a análise em campo, né? Então, deve ter coisas que não aparecem no satélite, o cara no campo avisa antes de você ter a imagem do satélite, e aí você já fica esperto pra ver se isso vai dar pra você contestar ali, né? Do tipo, é mesmo, tá aqui, ó, aparece
é isso
aqui
mesmo.
No satélite, olha só o comportamento disso, a gente sabe que é mesmo, porque já foi verificado em campo. Pô, legal pra caramba, cara. Muito louco. E aonde nasce aí a criação de conteúdo, cara? Da onde vem? Em que momento que conecta?
Então, quando eu estava no CIPAM, aqui em Belém, mas isso era domínio também do Brasil inteiro, existia uma coisa que era assim, professores, alunos, independente da formação, da graduação, de onde o cara estava, tinha um negócio que aqui em Belém nós determinamos como pano preto. Pano preto era o cara que ele sabia fazer aquele processamento da imagem, aquela extração, ou que ele tinha um dado, né? Mas ele não passava isso para ninguém, era guardado a sete chaves. Então a gente chamava eles de pano preto. E aquilo me dava muita agonia, porque eu via que o cara sabia e que ele podia passar esse conteúdo, esse conhecimento para os alunos dele, para outras pessoas, para que outras pessoas dali para frente conseguissem evoluir mais. Mas ele não fazia isso. Por N medos, né? Talvez um dos medos principais era, se eu passar esse conhecimento que eu sei, o cara vai começar a fazer, de repente faz melhor que eu e eu vou perder meu emprego. Não sei se era esse o definidor, mas era uma coisa que me agoniava muito. E aí eu resolvi criar, em 2006 ainda, um blog chamado Sadec Geo, onde eu colocava esses tutoriais, né, das coisas, de como fazer os processamentos lá dentro. Por volta de 2007, mais ou menos, eu fui mexer na configuração dele e estraguei, tive que jogar ele fora, e aí eu criei esse que está aí agora, o Sadec Geo, né, geotecnologias.wordpress.com, desde 2008. Então ele já está aí há 13 anos na praça, né, colocando conteúdo para a galera. Hoje ele tem um fluxo menor, porque eu me dediquei mais ao YouTube e deixei ele um pouco mais de escritor de artigos um pouco mais, vamos dizer assim, ácidos, né? De temas mais ácidos.
É mesmo?
O último post que eu coloquei lá foi sobre grilagem de terra, né? Então, eu fiquei para falar mais sobre isso lá. E o YouTube eu concentrei mais para fazer essa parte de tutorial, de ensinar, de dar aula. E naquela época, o YouTube ele tinha nascido para mim, porque eu entrei no YouTube em 2006.
Ah, 2006
eu já tava
mesmo.
No YouTube.
Só tinha mato aí, mano.
Floresta era. E aí ele servia basicamente para eu fazer o tutorial, né, em vídeo e disponibilizar isso no meu canal. Porque naquela época não era febre o YouTube. Ninguém Nada. Assistia praticamente o YouTube, né? Não era nem da Google ainda. E aí, quando chegou agora por volta de 2014, eu acho, 2015, por aí, foi que o YouTube deu uma parecida maior. Eu achei que era mais interessante, que eu podia ter voz, né? Não só escrita, mas voz. E aí eu entrei no YouTube. E aí essa entrada, ela também é, vamos dizer assim, uma entrada que ela vem gradual, né? A gente vai entrando no YouTube, mas vai gradual. Lá nos meus primeiros vídeos, cara, se tu vê, são vídeos muito, assim, ruim mesmo.
Mas imagem é normal, ruim, né?
Normal, é. Imagem é ruim, minha dicção era ruim, câmera, cara, era ruim.
Era ruim lá atrás. Tem gente que começa hoje ruim. E não tem problema de começar ruim. Desde que você comece, né? Vai evoluindo. É.
É, então, essa minha vontade, sabe, de colocar o conhecimento na praça, de ensinar os outros, de fazer com que as pessoas, né, eu entendo muito o conhecimento, uma vez um amigo meu me falou isso, eu guardo para todo sempre, que o conhecimento ele é como se fosse uma montanha. Ninguém sobe a montanha por todos os lados. Tu escolhe um caminho e vai subir. E aí, no meio da montanha, tu vai pregando aqueles grampos, né, e esticando cordas para que tu possa ir lá para cima. E esses grampos e essas cordas que tu vai deixando é justamente para que as outras pessoas que começam a subida, elas subam de forma mais fácil e te encontrem mais rápido lá em cima para que a gente possa junto chegar mais longe, né? Então, basicamente, o meu entendimento é esse. Então, colocar as coisas ali na internet, mostrar como faz, explicar, sabe? Eu passo boa parte do meu dia abrindo chat no meeting para explicar as coisas para os outros. Ó, faz assim, troca aqui, isso aqui tá, essa interpretação é melhor se fizer assado. E assim vai, né? Então, a criação de conteúdo, para mim, ela nasce dessa necessidade, primeiro, de compartilhar conhecimento e, segundo, tipo, de dar uma tapa mesmo na cara daqueles caras que não querem divulgar o conhecimento, sabe? Eu acho que é isso.
Isso é uma coisa muito comum, né? Principalmente quando a gente fala do ambiente corporativo, empresas, né, no trabalho, a galera que esconde informação, que não quer mostrar como é feito, que não quer compartilhar como uma coisa acontece. E é um negócio tão idiota, cara. É tão idiota. Se todo mundo soubesse, todo mundo entender, todo mundo ganha, cara. Todo mundo se dá bem.
Justamente.
É muito louco essa cultura, a ignorância que a gente vê, né, cara? De forma geral. E de certa forma, eu vejo essa cultura de ignorância acontecendo em vários patamares diferentes da sociedade também, né? Parece que quanto mais ignorante, melhor, né, cara? Vira um ciclo, né? E tem os caras que tiram proveito dos ignorantes, assim, e, mano, e chama os caras de o meu seguidor, minha patota, minha família, e puta,
tem
mano,
isso.
É foda, né? E como é que foi? Você deve passar bastante por isso no canal, né, cara? Por uma galera, deve ter os dois lados, né? Deve ter uma galera que, meu, vai lá pra se instruir mesmo e acha do caralho, tenho certeza que a grande maioria, mas sempre vai ter os chatões que vão lá e falar, não é nada disso, você tá inventando.
Graças a Deus, Marcelo, graças a Deus, nessa minha jornada aí de alguns anos, eu ainda não... Eu tive poucos haters, vamos dizer assim, né? É uma ou outra pessoa que entra ali para dizer assim, ó, isso aqui que tu explicou tá errado, mas não diz como é que faz o certo, né? Ó, isso aqui tá errado e tal, não sei o quê. Aí eu vou, reviso o vídeo, porque, assim, como são poucos, eu me dou esse trabalho. Eu vou lá, eu reviso o vídeo, aí eu vou, estudo de novo aquilo que eu tô falando. Eu digo, não, mas não tá errado, por causa disso, daquilo outro. Aí eu entro no comentário do cara e digo, olha... Eu já cheguei a fazer isso. Eu fiz uma vez um vídeo, era sobre análise de variância para análise espacial. Análise espacial de variância. E aí eu dei lá expliquei uma parte, falei uma parte da estatística, e o cara entrou e disse, não, tá errado por causa disso. Aí eu fiquei olhando e disse, não, mas o cara tá falando sobre a teoria. Mas no software não é assim que acontece. Aí eu entrei em contato com o professor Luke Ancelin, que é da universidade, uma universidade aí dos Estados Unidos. Conversei com ele, tudinho, professor e tal, surgiu essa dúvida. Papai disse, não, você tá certo, é isso. Eu copiei o e-mail do professor Ancelin e colei da resposta do cara, sacou? Eu tipo assim, ó, se eu errei, tá aqui, ó, o dono do software disse isso. E aí colei lá pro cara.
Mas é normal,
então,
eu tive, né,
poucos haters.
A gente tá sujeito ao erro, é humano.
Tá sujeito,
pode,
sem
dúvida. De vez em quando eu cometo também, aí tem que fazer errado, tá? Agradecer quem avisou e tal. É que às vezes também você tá, tem os dois lados, né? Tem o dia que o cara tá ruim. Tem o dia que o cara tá ruim e ele acha que você errou e não errou. E tem o dia que você tá ruim e você acha que você falou o certo e você errou.
Justo. Não, é que tu percebe, quando tu lê, né? Quando a gente lê, a gente percebe quando o cara realmente tá com dúvida, ou quando ele realmente tá querendo te ajudar, ou quando ele tá ali só mesmo pra encher teu saco, né? A gente percebe isso. Dá pra te ver na forma da escrita, se tem deboche, se não tem deboche e tudo mais. E nesse dia não era bem uma tentativa de ajuda, era mais um deboche mesmo. E aí eu fui atrás de ter a resposta em si. Mas já teve casos, por exemplo, também do cara dizer, eu falei alguma coisa no vídeo, esqueci de mencionar uma parte, né? Eu disse assim, ó, depois que você coloca o código aqui, E aí, aí todo mundo vai ver. Mas eu esqueci de dizer que era se você liberar, né? Esqueci de dizer isso. Mas passou no vídeo, não tem como a gente corrigir o vídeo. A não ser que tu tire o vídeo, ponha de novo, fazendo uma correçãozinha ali, isso dá muito trabalho. Então, às vezes, é melhor, deixa lá e aí a gente vai
faz nota, avisando. É, faz a nota ali, faz nota, deixa fixado, vai fazendo,
escreve ali na descrição, faz alguma coisa do gênero. E aí o cara entrou e disse, égua, Sadek, eu tive um... Fiquei aqui assustado, porque quando tu falou isso, eu pensei, putz, o projeto que eu tô desenvolvendo, que ele tem que ser sigiloso, me ferrei, tá todo mundo vendo, né? E aí o cara ficou nervoso, foi atrás, e aí ele viu que tinha que checar um boxzinho lá pra liberar, depois ele voltou e me avisou, eu disse, não, tem que fazer esse checkbox, eu esqueci de avisar no vídeo e tal, e passou, então tem os dois lados. Mas para hater no canal eu tenho muito poucos, graças a Deus, até porque também eu não sou um canal gigante na área de geoprocessamento, né? Eu tenho ali meus 5 mil seguidores, mais ou menos, que é o pessoal que está junto comigo, que entra aqui no meu WhatsApp, a gente conversa, é o pessoal que está no Telegram junto comigo, é o pessoal lá do INPE, é o pessoal do CIPAM, então são basicamente amigos, né, ali junto.
Cara, como é que você faz a distinção do conteúdo que você está colocando hoje, por exemplo, no Twitter? Você mencionou isso, né? Uhum. Distinção do conteúdo no Twitter, distinção do conteúdo no YouTube, cara. Como é que você divide isso?
Então, o meu Twitter, ele tá mais agora para fazer, vamos dizer assim, divulgação e para conversar mesmo, para falar da parte da geografia, que é uma parte mais política, né? Então, tô ali mais para criticar, para ser criticado, para cobrar, sabe? É uma área mais, vamos dizer assim, de ativista mesmo, né? Cobrar tá sempre ligado ali nas leis ambientais que estão saindo, vendo, explicando, tentando ver como é que a gente pode conter um ou outro avanço, vamos dizer assim, né, entre aspas aqui, da maldade contra o meio ambiente, tudo isso. E o YouTube está mais voltado para essa questão do ensino mesmo, né? Não só o ensino da geografia, que eu fui professor da UFPA por 2 anos, né, como substituto, então criei muito material para dar as aulas, né? Eu era professor da área de geografia física, então tudo que tu imaginar de geografia física eu criei material, pedologia, climatologia, geomorfologia, tudo isso eu tenho material, e aí essas aulas eu vou subindo elas aos poucos para dentro do YouTube. E também da parte de geoprocessamento, explicando para o pessoal a parte técnica, né, do geoprocessamento, e também a parte de código, que a gente agora começou a se enveredar, vamos dizer assim, né, pela área de programação dentro das geotecnologias, com JavaScript, com Python, com R, e aí a gente vai, conforme a gente vai fazendo as descobertas, a gente vai disseminando, vai divulgando para o pessoal também. Então a divisão basicamente é essa, né?
Como é que você cria seu conteúdo, cara? Qual é o processo de criar conteúdo lá para o YouTube?
Então, eu sou muito do agora. Do agora. Por exemplo, eu sentei aqui, aí eu penso, pô, ou então eu tô fazendo alguma coisa, digo, pô, isso aqui é bacana para levar pro YouTube, para mostrar pra galera como é que faz isso aqui. E às vezes são procedimentos até muito fáceis, porque, assim, tem muita gente em vários níveis. Então, tem gente que tá começando, mas tá pegando um cargo muito alto, e tão pedindo coisas simples para ele e ele não tá conseguindo fazer. Então, eu sentei aqui, fiz aqui, eu olho, eu digo, é, isso aqui fica bacana para levar pro YouTube. Aí eu ligo a minha câmera, ligo, crio aqui todo o cenário OBS. E mando bala.
É,
e
assim, quase, não é tem uma roteiro. Live. É uma live.
É como se fosse. Não tem roteiro. Aí eu gravo tudinho, terminou, eu boto no programa de edição, edito tudo, crio as vinhetinhas, né? As musiquinhas que entram, as musiquinhas que saem, terminou, eu envio pro YouTube. E ainda tem mais uma, né? Eu não consigo, por exemplo, com esse método, eu não consigo ter vídeos frequentes, que a plataforma necessita, né? Ela pede que a gente poste vídeos com determinada frequência. Então, às vezes, eu posto 2-3 vídeos em uma semana e passo 2 meses sem postar nada.
Puta, aí ferra tudo.
E é por isso que, assim, eu acredito que seja por isso também que o canal, ele não tem um crescimento alto, né? De uns meses pra cá até que tá frequente, tá constante, vamos dizer assim, o crescimento, né? O número de inscritos. Mas, assim, eu não olho muito pra isso, sabe? Pro número de inscritos, eu não tô muito preocupado com isso. Eu acho que a minha preocupação maior é fazer um bom conteúdo, explicar bem as coisas, pra que quando uma pessoa me acha ali, pô, já tive, sabe, comentários assim que... São aqueles comentários que tu diz, não, zerei o dia, né? Um dia desse um rapaz me escreveu e disse, olha, Sadek, comecei a assistir teus vídeos no YouTube sobre o Google Earth Engine, e aí surgiu uma bolsa numa instituição aqui, e eu fui fazer a prova e eu era o único que sabia mexer no Google Earth Engine. E fiquei com a bolsa. Hoje
Caraca, eu tô bolsista aqui,
tô fazendo esse trabalho, ele me mandou o trabalho que ele tá fazendo, um trabalho fantástico, e ele disse assim, eu devo isso a ti. Sabe? Na mesma hora eu escrevi pra ele, mano, eu zerei o dia, mas tu não deve a mim, tu deve a ti mesmo, foi o teu empenho, sabe? Eu só botei os vídeos lá, foi tudo que foi lá.
Foi só um instrumento.
Fui só um instrumento. Então, quer dizer, eu recebo, assim, pelo menos uns dois desses por semana, sabe? E isso já me basta. Né? Eu não ganho nenhum tostão com o canal, sabe? Eu ganhei uma vez 100 dólares, né? 100 dólares, 500 reais. Foi uma vez que eu ganhei isso e eu comprei a minha câmera, que hoje tá me filmando.
Eu sei como é que é, o dinheiro que a gente gasta com audiovisual pro canal não volta nunca mais, deixa eu contar isso pra você. Volta. É a luz, é o microfone, não, isso aí não volta, velho, desencana.
Não volta.
Faz porque ama. Bicho, vamos pras perguntas? Nessa... Vamos chamar a galera pras perguntas?
Dizer, dessa história do não volta, a gente tá agora todo mundo de home office, né, então eu tô em casa. E eu não tinha nada em casa, porque era tudo, né, das instituições que eu ia, então meu computador era de lá, tudo era de lá. Quando eu vim pro home office, eu tive que comprar cadeira, eu tive que comprar o microfone, eu tive que comprar a câmera, eu tive que botar esponja, casca de ovo na parede toda, sabe? Eu tive que fazer, eu tive que comprar ring light. Então, quer dizer, a gente vai gastando e é horrível. Não volta mesmo.
Pelo menos é um investimento. De certa forma, isso te ajuda também a falar, pô, olha como ficou melhor a imagem, como ficou melhor o som. Uhum. Isso vai te incentivando ao longo do caminho, do tipo, ô, dei um up na qualidade do canal. Então isso vai...
É verdade.
Vai fazendo você ficar mais apto a criar mais conteúdo. Uhum. Gente, vou abrir as perguntas daqui a pouquinho, vocês sabem como é que funciona, é só mandar aí, comprar as perguntas aí no Twitch. E lembrando que é uma live gravada, então quem tá assistindo no YouTube depois não está ao vivo, porém estamos aí conversando ao vivo com vocês, tá? No chat. Cara, antes de eu abrir para as perguntas da galera, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo que vem aqui. E a pergunta sempre é voltada pro criador de conteúdo como criação de conteúdo. Para quem tá começando agora, o cara quer fazer um canal sobre... Qual que é uma das áreas que você falou aí de geólogo, geógrafo? Aí você falou um monte de outras áreas legais pra caramba diferentes, geoprocessamento e tudo mais. O cara tá começando a fazer conteúdo, não importa se é um canal no YouTube, não importa se ele tá fazendo uma conta no Twitter, um canal de live no Twitch, um podcast, não importa. Qual é a dica fundamental que você dá pra esse cara? E qual é o pecado mortal que ele nunca deve cometer, bicho?
Cara, é uma pergunta que ela é relativa, ela parece fácil, mas ela é um pouco complexa. Por que ela é fácil? Porque, tipo assim, o cara que quer começar a fazer, primeiro, ele tem que ter gosto por fazer aquilo. Esse é o primeiro ponto. Se ele tem gosto por fazer aquilo, o segundo ponto é faz. Tá? Faz. Vai começar dando cabeçada, que foi aquilo que a gente estava falando, vai dar cabeçada, vai fazer um negócio que depois tu vai olhar e vai dizer, nossa, como eu fiz isso, mas tem que fazer. Uma segunda coisa é que essa área, principalmente a área da geografia, foi aquilo que eu te falei, não me lembro se a gente já estava na live ou se foi nos bastidores, que é uma área que não tem, a gente ainda não se territorializou, né? A geografia ainda não chegou ali. Então tem poucos canais que trabalham a questão da geografia do ponto de vista mais acadêmico, né? Tem muita coisa para vestibular, muita coisa para concurso público, mas academicamente tem pouco. Então, quem entrar na geografia e quiser começar a fazer vídeo, esse é o caminho. Né? No geoprocessamento, já tem aí os seus, vamos dizer assim, os seus núcleos, né? Os seus clusters de criadores de conteúdos. Né? Então, eu criei junto com os outros amigos um outro canal chamado Geocast, que é onde a gente também posta lá uma porrada de vídeo. A gente chama, assim como tu, a gente chama criadores de conteúdo para fazer lives com a gente lá. Então, também tem esse ponto. Né? Entrar nesse nível, às vezes a pessoa entra e diz assim, e aqui não pode, esse talvez seja um pecado mortal, né? Tu não pode entrar e achar que do dia para noite tu vai ter 100 mil seguidores e tu vai ganhar rios e rios de dinheiro. Não vai acontecer.
É muito engraçado quando acontece. É muito engraçado. Porque geralmente os caras que vêm com esse tipo de percepção são pessoas muito arrogantes, velho.
Sim. Não, e assim, geralmente quando acontece isso, é porque é um conteúdo lúdico, né? É um conteúdo lúdico, é alguma coisa assim que dá aquele start rápido.
Inusitado, por exemplo, pega um momento, né, de alguma coisa maior que tá acontecendo.
Daquele menino, não sei o que menino, acho que é o nome dele, que ele fez o vídeo da Pfizer.
Nem vi. Ah, vi. O menininho, viu?
Ele manda o um e-mail pro Bolsonaro e tal.
Isso.
Aquele menino ali, ele tinha um crescimento estável. Mas quando ele fez aquele vídeo, estourou.
Era o momento, então, né, velho?
É o momento, justamente. E isso na nossa área dificilmente vai acontecer. Na nossa área, que eu digo, na geografia, no geoprocessamento, dificilmente isso vai acontecer, sabe? Porque é uma tecnologia, vamos dizer assim, restrita para um determinado grupo, né, de pessoas, e que a maioria das pessoas nasce dentro dela meio que autodidata. Vai aprendendo, vai vendo um vídeo aqui, um vídeo ali, vai fazendo, vai tendo uma instrução de um orientador no trabalho, uma orientação de um instrutor na graduação, vai criando, e aí de repente o cara já é um profissional, né? Então dificilmente na nossa área vai ter um boom desse. A não ser que, por exemplo, tu entre no para fazer vídeo de geografia, aí o Talibã invada, depõe o governo, tu resolva fazer um vídeo bem feito, e aí tem que ser bem feito, tem que ter um roteiro muito bem feito, porque é uma questão bastante espinhosa, né? Faz um roteiro bem feito e põe para rodar, e aí pode ser que role. Um outro ponto que talvez também dê esse bust, seja tu falar alguma coisa assim, sabe, que não tem nada a ver. Só que aí tu anda pelo lado oposto do que tu queres, né? Tu vai criar uma imagem de um ser abjeto que pode
pegar
milhões de seguidores,
porra,
mas que tem conteúdo.
É o lance da cultura, a ignorância. Às vezes um ignorante, sabendo falar bem, atrai um montão de outros, cara.
É isso.
É complicadíssimo. Isso. Bom, vamos pegar as perguntas da galera aqui, ó. Já chegaram umas perguntas. O Daniel Taiguara mandou uma pergunta aqui com pontos do canal, que ele comprou a pergunta aí com as canecadas direto no Twitch. Ele diz o seguinte: show. Quanto tempo demora, em média, para vocês conseguirem a imagem de um satélite? Delay é de mais de meses? E o custo dessas imagens? Pode dar uma ideia de como funciona?
Ó, então assim, o satélite, ele tem um tempo de revisita, né? O que é o tempo de revisita? Aqui eu tenho o globo, então ele passa aqui, para ele ver de novo essa mesma área de passagem, o Landsat, ele leva 16 dias para rever a mesma área. Nesses 16 dias, ele está fazendo imagem de outras áreas do globo, né? Então, na hora em que ele pega, vamos dizer que ele pegou agora, né? A imagem é capturada, quando ele passa sobre a área de despacho, vamos dizer assim, né? Sobre a área de descarrego do satélite, ele descarrega isso tudinho para uma estação em terra. A estação em terra pega esse sinal e processa. Aí a gente tem a imagem RAW. Essa imagem RAW, ela entra no sistema para ser baixada com horas depois. Vai, um dia depois.
Horas depois que descarregou.
Que descarregou, isso. Ele pegou, ele passou na estação de descarrego, descarregou. Horas depois, 24 horas depois, já tem a imagem RAW. Aí, então, o pessoal...
Na pior das hipóteses, você tem uma imagem 15 dias atrás.
Isso. Aí, o pessoal pega essa imagem...
É isso mesmo? É isso mesmo ou não?
É isso mesmo. A mesma imagem, né? Da mesma área.
Sim.
Daqui a 15 dias, tu tem de novo ela. Aí, beleza. O pessoal pega essa imagem, que tá em RAW, e aí vai fazer os processamentos. Quais são os processamentos principais? E aqui, bem por cima, né? Eles vão corrigir isso geometricamente, então eles vão alinhar essa imagem em latitude e longitude para que ela fique certinha no lugar onde ela precisa estar. Eles vão corrigir ela do ponto de vista atmosférico, porque a gente sabe que a gente tem uma coluna de ar, né, sobre aquela área de toda a superfície da Terra, a gente tem essa coluna de ar. Então, para eu ter a informação do terreno, eu tenho que remover essa coluna de ar. Para remover essa coluna de ar, tem todos uns algoritmos que a gente aplica na imagem para poder fazer essa correção atmosférica. Aí a gente tem a informação, vamos dizer assim, a quantidade de luz que o alvo refletiu e o satélite capturou, que a gente vai chamar isso de radiância, né? Aí a gente tem a imagem em um nível de processamento. Essa imagem em um nível de processamento, ela entra no catálogo por volta de 2 a 3 dias depois. E assim vai. Conforme vai aumentando o nível de processamento, a gente passa mais algum tempo para ter essa imagem. Mas, no geral, é muito rápido, né? Ele imagiou 16 dias. Antes dele recobrir de novo, a gente já tem a imagem bonitinha, pronta para uso, né? Antigamente, a gente tinha que baixar essa imagem do catálogo da USGS, né? Hoje não, hoje a gente já entra pelo próprio Google Earth Engine e já usa por lá por dentro mesmo, só tem que saber escrever um código em JavaScript ou em Python. A outra pergunta foi se tem custo, né?
Se tem custo,
Beleza, existem satélites que são pagos, Beleza? Então, por exemplo, Planet é pago, Iconos é pago, no GUI é pago, vários satélites são pagos. Porém, existe uma cultura hoje, né, que foi, aqui é bom a gente relembrar isso, foi encabeçada pelo Brasil com o satélite de ensino brasileiro, o Cibers, né, com o professor Gilberto lá do INPE, que começou a divulgar, disseminar as imagens do Cibers de forma gratuita. E aí, quando a NASA e a USGS viram isso começar a acontecer, conversando, as agências conversando, chegaram ao, vamos dizer assim, ao acordo de que o Landsat, que é o satélite, vamos dizer, principal da série histórica, também fosse liberado de forma gratuita. E de lá para cá, 2003, 2004, por aí assim mais ou menos, todas as imagens do Landsat, elas são gratuitas para qualquer pessoa que tenha um link de internet. Quando a Agência Espacial Europeia lançou a coleção, a constelação Sentinel, tanto um quanto dois, que um é radar e o outro é óptico, ela também entrou nesse mesmo balaio e disse, não, as imagens do Sentinel vão ser gratuitas. Então, hoje a gente tem um bom arcabouço de imagem para trabalhar de forma 100% gratuita.
Caraca, você acaba pegando imagem de outros satélites que pode estar passando em momentos diferentes ou com outro tipo de análise de imagem. Pô, que legal,
essa é a ideia. Essa é a ideia.
Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui, que veio do Tadeu Viana. Ele mandou aqui no Twitch, aqui, comprando a pergunta com as carecadas do ponto do canal. Ele diz o seguinte, Sadek, meu conterrâneo, és Remo ou Paysandu?
Putz, ele errou. Eu sou Tuna Luso brasileira. E quando eu falo isso, é engraçado. Se ele tiver nos ouvidos, é engraçado porque todo mundo pensa que isso é pra fugir da pergunta, né? Da rivalidade Remo e Paysandu aqui de Belém. Mas na verdade, eu tenho um tio que é casado com a minha tia, que ele é português, de Portugal. Então ele torcia para a Tuna. E como eu morei muito tempo com eles, eu comecei a torcer pra Tuna. Entendeu? Então, quer dizer, eu sou um dos poucos tunantes em Belém.
Caraca, mano. E aí ele ainda fala assim, ó. Ele falou que é piada local e ele não era pano preto na UFPA, cara.
Olha aí, tá vendo? Bom.
Bicho, como é que você vê aí o futuro do teu canal? O que você pensa em fazer na criação de conteúdo daqui pra frente? Quais são os planos?
Então, Marcel, os meus planos, quando eu saí da UFPA, os meus planos era, eu vou pegar todas as aulas que eu fiz, eu vou incrementar elas, vou reestruturar elas, para elas não serem aulas, mas para elas serem vídeos, para eu poder começar a criar vídeos. E aí eu tava com essa premissa, né? E como eu tava saindo da UFPA, eu tava sem, vamos dizer assim, perspectiva de emprego, né? Eu disse, beleza, vou fazer isso, vou jogar lá e vamos ver no que dá. E aí, de uma hora para outra, surgiu para mim alguns contratos, alguns empregos, né, muito bons até. Por exemplo, agora eu estou com o bolsista de tecnologia e inovação de volta no INPE. Estou de volta no INPE, gerenciando o Terra Classic, que é um projeto bastante grande. Então, com essa minha volta, meio que comeu todo o meu tempo. Eu estou apertadíssimo, é reunião quase toda hora, então assim, meu tempo tá bem apertado. E aí o que eu vejo pro canal no futuro é justamente essa, é a continuidade do que eu já faço, né? É continuar, por exemplo, enquanto eu estiver aqui, aí eu vou ouvir uma dúvida de um colega meu que ele teve, eu digo, não, eu sei resolver isso, eu vou explicar para ele, depois eu faço um vídeo para subir isso no canal, sabe? Eu acho que é isso que eu vou continuar fazendo, continuar colocando conteúdo lá para que a galera possa evoluir, ir mais longe, né? Para que eu possa receber mais mensagens igual aquela do rapaz que me mandou, né, no WhatsApp, dizendo que eu salvei a vida dele. Eu já resolvi vários doutorados, eu não sou doutor, mas eu já resolvi vários doutorados.
Eita! Sadek? Tá voltando. Calma que tá voltando. Perdeu ali. Voltou.
Voltou.
Você tava falando que você já resolveu vários doutorados. Tá aqui. Tá aqui.
Deu um
tilt. Tá comigo aqui. Tá tudo bem, pode falar. Você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me vendo, me ouvindo? Aí ele não sabe se ele tá lá? Caraca! Agora eu tô sem o vídeo, ele tirou o vídeo.
Tô por aqui ainda. Me ouves, Marcel? Ou foi o Marcel que caiu?
Peraí, congelou a imagem. Perdemos a ligação, mas ele vai voltar, ele vai voltar, vai voltar. Vou ligar de novo pra ele pra gente finalizar. E agora? Agora voltou. Voltou, né?
Voltou.
Então tá bom.
Então.
Você tá falando que você auxiliou vários doutorados, né?
É assim que eu vejo, sabe? Continuar ajudando as pessoas sem muita perspectiva de ganhar dinheiro, sem muita perspectiva de...
Se vier, é bom.
Mas é como eu costumo dizer, né? Por conta dessa minha atuação, vamos dizer assim, desse meu posicionamento, foi que eu consegui chegar no INPE, foi que eu consegui de novo uma bolsa pro INPE, foi assim que eu consegui entrar na empresa que eu trabalhei, sabe? Foi por conta desse meu posicionamento, por conta dessa minha característica de querer ajudar todo mundo. Então, acho que, de uma forma ou de outra, né? Eu tô ganhando com o canal, eu tô ganhando com fazer conteúdo. Né? Eu faz apareço, sentido. Eu divulgo a minha imagem, eu divulgo o meu currículo e assim por diante.
Faz sentido.
Acho que essa que é a ideia.
Posso dar uma dica?
Pode.
Vai pra live, mano.
Vai pra live.
Nossa senhora, meu. Aí a live liberta, cara. Você não tem que ter nada de script, você não tem que estudar muito a parada. Pega um tópico que você sabe que você tem que falar, abre a live, conversa com a galera, os caras vão te ajudando
a fazer
o conteúdo ali. Coloca um tempo. Coloca um limite pra você, uma, duas horas de live, uma hora e meia de live pra você fazer. E coloca um dia que você sempre faz. Porque aí você sempre vai ter conteúdo. Pega um dia, um horário que você sempre faz. A galera se acostuma com esse dia e horário. E faz sentido pra você. E faz, cara. Não importa o horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Cara, faz.
Vai dando certo, né?
Faz. E a última pergunta aqui de hoje, antes da gente encerrar, o Marcos22 Souza mandou aí um highlight, uma pergunta, ele falou o seguinte: quais as expectativas para as imagens do Amazônia 1? Cebérus, né, 4A, Sentinel 2 ou Landsat 8 para Cobuso? Gosto muito do Cebérus 4A. Pra beleza. Algumas coisas eu sei aqui, o resto eu não sei.
Tá. Então, as perspectivas para todos esses satélites, na verdade, né, desde o Amazônia 1, Cibers 4A, todos esses, é que a gente consiga ter uma maior cobertura para as áreas de interpretação. Então, imagina que, por exemplo, para o DETER, que é o Detecção de Exploração, né, da Madeira, de quase em tempo real, né? Quando a gente diz quase em tempo real, é porque ele surgiu com as imagens do MODIS. As imagens do MODIS tinham 250 metros de resolução espacial, o pixel, né? Um pixel tinha 250 metros de resolução. Então, quer dizer, era ruim, mas ele me dava uma revisita de dois em dois dias. Então, de dois em dois dias, eu tinha uma cobertura da Amazônia inteira. Entendi. E aí eu conseguia fazer isso de forma mais rápida. Quando eu tenho toda essa constelação de satélites, Amazônia 1, Cibers 4A, Landsat, Sentinel 1, Sentinel 2, né? E o Sentinel 2 é o 2A e o 2B, o Sentinel 1 é 1A e 1B, né? Eu tenho todo esse monte de satélite passando sobre a mesma área, cobrindo isso em dias diferentes, é muito mais fácil eu identificar um desflorestamento quando ele começa. Porque quando ele começa, eu consigo avisar as equipes do IBAMA, do ICMBio, seja lá de quem for, Polícia Federal e tudo mais, e dizer para eles, vão, que está acontecendo agora. Então a polícia chega lá e consegue conter esse desflorestamento.
E pegar o flagrante também, né?
Em flagrante também. Se o desflorestamento está no início, a regeneração dessa área é muito mais fácil. Agora, se quando eu olho, aquilo já foi tudo para o chão, já é um corte raso, já não tem mais floresta ali, não tem muito o que eu fazer, né? Eu vou avisar, olha, ele desmatou. E aí isso vai entrar para o cômputo geral, né? No final do ano, dizer, olha, nós desmatamos 3 mil e poucos hectares, mas já foi, não tem como resolver, né? Então, quando eu tenho uma maior cobertura satelitária, eu consigo ter isso de forma mais rápida. Então, a perspectiva de ter todos esses satélites é essa. É a gente conseguir conter a ação antes dela terminar. para que a gente tenha uma maior chance de recompor.
É quase preventiva, né? Quase.
Quase preventiva.
É, entendi, cara, faz muito sentido.
Por falar em preventivo, agora recentemente lançamos duas plataformas que são preventivas, né? Uma pelo pessoal do Imazon e uma pelo pessoal do INPE, que ele faz uma modelagem ambiental, né? Então ele prevê aonde vai acontecer o desflorestamento, né? Porque a gente sabe como é que anda o desflorestamento. Então ele faz a previsão e aí a gente já fica monitorando preventivamente uma determinada área para que quando começa a gente diga, opa, começou, entendeu?
Cara, que legal, cara. Bicho, Sadek, muito obrigado, cara, foi uma entrevista muito legal, a gente falou de conteúdo, aprendi muita coisa aqui sobre como é medido o desflorestamento no Brasil, toda a tecnologia que tá envolvida, achei do cacete, valeu pelo seu tempo, valeu pela sua disponibilidade. Fala pra galera aí o teu recado e onde que te encontra.
Tá, beleza, Marcelo. Primeiro eu queria te agradecer muito o pessoal que pediu pra eu estar aqui hoje conversando contigo. É, eu não conhecia o teu canal, conheci ele agora, achei fantástico. Eu vi a tua conversa com o Gustavo, que é um cara bacana, vi a tua conversa com outros criadores de conteúdo que eu acompanho. Então eu queria te agradecer muito por esse espaço, né? Eu sei que tu tem aí um público já cativo, grande, que dá uma projeção pra gente, criador de conteúdo pequeno ainda. Então te agradeço muito, te parabenizo por essa iniciativa, né? Meu recado pra galera é, ó, a gente só consegue fazer as coisas estudando, cara. Tem que estudar muito, tá? Então, seja o que for, estuda, vai atrás, procura tuas, vamos dizer assim, tuas fontes, sabe? Aquelas pessoas que tu confia, vai atrás delas. Ouve os extremos, ouve os diversos para poder formar uma opinião bem embasada. Então, acho que esse assim, é o principal que a gente precisa hoje, sabe, Marcelo? É estudar, é entender como as coisas funcionam, é saber de onde elas vêm, para onde elas vão, para que a gente tenha pelo menos uma perspectiva de futuro, né? Porque sem isso, as perspectivas são muito baixas. Então, acho que essa é a ideia.
É mesmo, cara, tem razão. Bom, e onde o pessoal te acha?
Beleza, no Twitter eu tô lá, arroba SadekGel, né? Como eu falei pro Marcel aqui, lá é onde eu critico, eu vou em cima, eu brigo, eu esculhambo, eu falo, né? Vou atrás e brigo pela geografia mesmo, né? Eu sou bairrista, questão da geografia. Então lá no Twitter, arroba SadekGel. No YouTube, basta colocar aí Luiz Sadek que vocês vão me achar. O canal, ultimamente, a gente tem se concentrado mais nos softwares livres, né? Porque tem software proprietários, mas a gente sabe que o estudante de graduação não tem verba para conseguir comprar uma licença de software. Então a gente trabalha mais com os softwares livres, tipo QGIS, tipo GVSIG, TerraView, Terra Amazon e assim por diante. Além da gente estar falando muito sobre a plataforma que, vamos dizer assim, revolucionou o sensoriamento remoto, revolucionou a forma de trabalhar com isso, que é o Google Earth Engine, que é uma plataforma de código, que a gente escreve em JavaScript e Python, né, para fazer processamento digital de imagem, fazer análise de imagens de satélite, tudo mais. Esse está sendo o nosso carro-chefe hoje lá, Google Earth Engine. E é isso, eu não tenho, quer dizer, eu tenho um Instagram que eu não uso, então nem vale a pena vocês irem lá. Tá? Twitter e YouTube, são os dois que eu tô sempre.
Tá ótimo, Sadek, muito obrigado, viu? Até a próxima, tchau, tchau, cara.
Obrigado, Marcelo, até mais, falou.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.